A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o programa Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Essa noite de quinta-feira, 5 de setembro, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a intérprete Lu Pinheiro. Boa noite, Lu. Bem-vinda à FM Cultura.
Boa noite, Alain. Muito obrigada pelo convite.
É um prazer te receber aqui, Lu, né? Já temos uma caminhada aqui de anos, né? De
Nossa.
Conhecimento, de estrada, enfim. E a gente vai falar um pouquinho dessa tua trajetória hoje aqui.
Ok. Obrigada.
Eu queria começar contigo falando sobre o teu local de nascimento, né? Tu não és de Porto Alegre, tu és de Pelotas.
Sim, eu sou da cidade de Pelotas. Cheguei em Porto Alegre aos 13 anos. Então, a minha adolescência, a minha infância foi lá, mas a minha adolescência foi aqui em Porto Alegre.
Uhum. Vieste cedo pra cá, então.
Cedo, mas sou oriunda daquela cidade. Maravilhosa.
Sim. Como é que era a vida lá em Pelotas, tu lembra? Porque era bem cedo isso, né?
Lembro, sim, bastante dificuldade. Fui uma menina interna num colégio de freiras, né? Tive uma mãe que foi cantora de rádio lá, a Rádio Cultura.
Lá em Pelotas.
Mas logo após uma desilusão ficou doente e aí não pôde nos cuidar e ficamos à mercê da avó, depois de uma irmã que veio para Porto Alegre, então viemos de lá para cá.
Tu vieste e não foi com a mãe, então?
Vim com a mãe. A irmã veio na frente, fez todo o meio de campo e depois nos buscou. A avó, a mãe e nós pequenos, eu e meus dois irmãos.
Sim.
Aí viemos morar aqui. Tinha mais recurso, né?
Pois é, como é que foi essa chegada, então, em Porto Alegre?
Então, essa chegada foi assim, meio que deslumbrante, assim, né? Aquela menina lá que era meio presa por causa do colégio interno, aquela coisa toda. Chegou aqui, encontrou a cidade grande e tal, né? Mas essa menina, logo em seguida, começou a namorar aos 14 anos, conheceu o seu, então, logo após esposo, né? Conheci aos 14. Começamos a namorar aos 15, noivamos aos 16 e casamos aos 17. Com 18 eu já era mãe de gêmeos. Já era mãe de gêmeos. E aí fiquei casada aos 23 anos, na qual tem 3 filhos do casamento.
Eu conheço um.
Conhece o João da Bolsa. Tenho 3 filhos já. Sim. Um está com 45, mora em Santa Catarina, em Camboriú. O outro mora perto, próximo à minha casa, tem 42. E o Joãozinho, que tem 29.
Ah, Joãozinho. Esses dias eu encontrei o Joãozinho, que legal. Ter visto ele depois de tanto tempo assim lá. É um homem já, né?
Já.
Eu conheci gurizinho mesmo.
Casado já.
Tá, mas e a tua trajetória, a tua caminhada musical aí? Como é que se encaixa nesse processo?
Então, não sabia eu que tinha esse veio artístico, né? Comecei a cantarolar algumas músicas na igreja, porque então casada, fomos fazer parte de um grupo de jovens e casais na Igreja Católica.
Uhum.
E ali eu comecei a me identificar com as músicas católicas, comecei a participar de festivais de música litúrgica, cantar nas missas aos finais de semana. E aquilo ali foi a minha vida por 15 anos dentro da Igreja Católica, até acontecer a separação, né? Aconteceu a separação, eu também me desliguei da, não de Deus, mas do local onde eu ia, que era a igreja, né? E aí começou uma outra trajetória. Como gosto muito de cantar, começou uma outra trajetória, né? Mas primeiro, quando se deu a separação, eu comecei, me dediquei totalmente para os filhos, né? fui mãe solo de dois adolescentes e um piá de 4 anos, né? E tive que trabalhar bastante, né? E não sabia que a música seria a grande cura para todos os meus problemas, né? Ansiedade, como que vou criar filho, 3 homens, sozinha e tal. E a música veio chegando devagar novamente, veio chegando, até que se apropriou de mim como uma medicação. Eu sentia que quando cantava, aquilo me fazia muito bem, né?
Bom, eu queria te perguntar, nesse primeiro processo, então, ali, desde a chegada tua em Porto Alegre, enfim, aquele logo em seguida, muito cedo, jovem, né, ainda casando-se, quais eram as tuas referências musicais aqui em Porto Alegre?
Então, aqui nenhuma, assim, fora o pessoal da igreja que cantava, que a gente cantava música gospel, eu não conhecia nenhuma, até eu trabalhar numa escolinha, onde eu era monitora de creche, e encontrar a Nina Fola, que já era integrante do Coral do Secune. E aí eu vi um cartaz, e achei aquele cartaz tão lindo, né? Negras que nem eu, meu Deus, que povo lindo! E aí ela dava aula de capoeira, na época, nessa escolinha, e eu perguntei para ela, nossa, que lindo esse trabalho e tal. Aí ela me convidou, ela disse, ah, aparece lá para conhecer o grupo e tal. Mas eu, meu Deus, nem imaginava ingressar nesse grupo, né? No Coral do Secune. E aí começou toda uma história daí, da outra Lu ingressando no Coral do Secune com muita ajuda, com... Nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Porque se deu a separação... Eu, então, casei com o coral na época e me fui pro coral com o Joãozinho, né?
E o coral é interessante porque lá tu encontra muita receptividade, muitas amizades novas, enfim.
Muito.
O clima, aquele clima de música, pistas, enfim. Pessoas que estão na mesma vibração,
exato,
digamos.
Exato. E lá, sobre a direção do Juarez Ribeiro e de Suzana Ribeiro, que foram, assim, para mim, foram os pais, né? Me ajudaram muito, assim, tanto na parte musical como na parte sentimental, assim, né? Levava o João, pequeno, dividia espaço com o Daniel, filho do casal, né?
Sim.
E viajávamos todos juntos, então eu não tinha aquela preocupação de deixar o João em casa e tal, né? Então, nossa, o coral é a minha segunda família, porque eu bebi muito dessa vertente, assim, a nível de sociedade, a nível de amizade, a nível de troca, né? O coral para mim é só emoção, né? Falar em Coral do Secune para mim é acho que é a metade da minha vida. Metade da minha vida foi muito bom. Nossa. Então, o coral chegou na minha vida assim num momento em que é Deus, não adianta. Deus, eu acho que Deus é, para mim é a maior, para todos nós teria que ser, né? Mas eu reconheço como a maior referência, assim, quando nos piores momentos ali eu tinha sempre tive esse aconchego, esse pedido a Deus, e ele me colocou em lugares com pessoas certas.
Que legal, é só a fé. Que nos faz ver isso. E o coral, ele chegou então a gravar um CD.
Isso.
Tu participaste desse processo.
Sim.
Salas lá, participaste dessa gravação.
Sim, da gravação. E depois pela viagem, as viagens pelo Rio Grande do Sul, onde levamos os CDs para vender, né? Para comércios, comercializar. E o show, né? A gente levava o show e levava os CDs. Nossa, foi também um momento maravilhoso. Os finais de semana, a gente, cada final de semana, numa cidade.
Das músicas que integravam ou integram aí o repertório do Secune, e que estão lá no CD, alguma te chamou a atenção mais especificamente?
Sim, sim. Eu gosto muito da... Me fugiu o nome agora, mas é...
Eu tenho uma listinha aqui com os nomes...
Mundo Melhor. Eu gosto muito da frase que diz: você que está me escutando, é com você que estou falando agora. Você que pensa que é bem não pensar em ninguém, é mais ou menos por aí, assim. É, eu gosto muito dessa música, Mundo Melhor, porque é sempre uma busca de um mundo melhor que a gente vive, né? Sempre uma busca. Então, quando a gente cantava essa música, para mim era libertador, assim. Porque eu sabia que o mundo podia ser melhor e que estava sendo melhor para mim também, né? Naquele momento.
Essa, eu também cantei, né? Tive uma passagem pro coral, tu sabe?
Sim,
então é muito bacana assim, cantar e ouvir também coral.
Sim,
né? Então a gente gosta muito. E nós ouvimos essa música maravilhosa, Mundo Melhor. Mundo Melhor. Tu estavas me falando aqui no intervalo que tem outras músicas que tu também tem um gosto muito, muito grande, assim.
Isso. Né? É, Tributa a Jeová, que me reportava assim lá pra igreja, né? Que a Tributa a Jeová é uma música que fala em agradecimento, né? Sou grata por tudo que tenho. E eu lembrava muito dos meus altares na igreja lá, né? E foi bem interessante que uma vez, Jornal do Almoço, eu acho, foi nos entrevistar, e cada vez que eu ia começar a cantar essa música, tocava o sino da igreja, e eles tinham que parar a gravação, que era lá no Colégio Americano.
Sim.
Que a gente ensaiava. E a tomada era com essa música, Tributo a Jeová. E eu ia começar a cantar, o sino tocava e o rapaz tava, não dá, aí não vai dar. Essa música eu gosto bastante também.
E conseguiram fazer a gravação?
Sim, sim. Depois da terceira badalada lá, tiveram que esperar, né? Não teve jeito, né? Te levou um tempo pra gravar.
Sou grata por tudo que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado.
Estávamos me falando aqui no intervalo que tem outras músicas que tu também tem.
Sim.
Um gosto muito, muito grande, assim.
Isso.
Né?
É, Tributo a Jeová, que me reportava, assim, lá para a igreja, né? Que a Tributo a Jeová é uma música que fala em agradecimento, né? Sou grata por tudo que tem. E eu lembrava muito dos meus altares na igreja lá, né? E foi bem interessante que uma vez, Jornal do Almoço, eu acho, foi nos entrevistar, e cada vez que eu ia começar a cantar essa música, tocava o sino da igreja, eles tinham que parar a gravação, que era lá no Colégio Americano.
Sim.
Que a gente ensaiava. E a tomada era com essa música, Tributo a Jeová. E eu ia começar a cantar, o sino tocava, e o rapaz tava, não dá, aí não vai dar. Essa música eu gosto bastante também.
E conseguiram fazer a gravação?
Sim, sim. Depois da terceira badalada lá, tiveram que esperar, né? Não teve jeito, né? Te levou um tempo pra gravar.
Esse CD do Secundi foi gravado em que ano? Foi essa gravação?
Ah, não tô lembrado agora.
Aproximadamente. Não?
Não lembro.
Então tá, eu vou cortar aqui, a gente vai direto pra música, já fechou, então estamos rodando a segunda música. Que
isso
é...
aqui ajudou muito a memória, ir embora. Tive Covid.
Achei.
Sim, e aí a memória passada.
Ah.
Tem coisas que eu não lembro.
Sim. Peraí. Lu Pinheiro, tu estavas me dizendo há poucos instantes, me falava sobre as dificuldades para a retomada dos trabalhos do Coral Secundi, né? Então, várias questões pessoais de vários
cantores.
Mas também nós, é importante lembrar que nós passamos por dois momentos bem delicados Um, que foi o processo da Covid, que ficamos, uhum. a gente foi para, fomos para casa todos num dia, pensando que na outra semana, e né, voltaríamos, ou na, no outro dia, ou daqui 2, 3 dias, e ficamos...
É, à mercê do Covid.
É, bastante tempo, assim, envolvidos com esse processo. E a outra questão foi agora, recentemente, a questão da enchente, né, que
Sim.
também foi bem complicado aqui em Porto Alegre. Como é que tu vivenciaste esses dois momentos?
Bom, acho que do Covid quase ninguém escapou, né? Eu fui uma delas. Eu tive perda de olfato e de paladar. Mas aí ele me causou outras sequelas, né?
Uhum.
Que foi esquecimento, assim, de algumas coisas do passado, assim, tem coisas que eu não consigo lembrar. Então, foi um momento de afastamento, de angústia, de depressão, de tristeza, por estar também fora da música, né? Estar também fora da música. Além de estar fora da música, eu, como empresária na área de alimentação, também me trouxe bastante dificuldade de vendas, né? Eu sou uma empresária, mas eu sou aquela empresária que nunca abriu o seu restaurante fora. Eu trabalho na minha casa, né? Então era mais difícil sem a propaganda outdoor, sem, né, movimentar. Então esse momento foi bastante difícil para mim. Bastante difícil, né? Porque além da música, a Lu gosta de cozinha, né? De cozinhar, né? E então eu trago essas duas profissões, assim, paralelas, né?
Uhum.
Que é o Sal da Lu e a Lu cantora, né? Eu vivo dessas duas coisas, né?
Sim, sim.
Eu digo que o Sal da Lu, a empresária, ganha o sustento, né? E a música me traz a parte psicológica, né?
Um conforto.
O conforto.
Aquele mesmo conforto que tu citaste antes, em relação ao período posterior à da tua separação.
Sim, sim, sim. Começo a identificar isso alguns anos depois sempre, né? Pós-separação, pós-pandemia, né? Pós-enchente, todas essas dificuldades, elas me dão resposta com a música. A cura vem com a música, a parte da música. Então eu costumo mexer que a uma medicação muito falada, que é o Rivotril, a música é o meu Rivotril, né? É o meu Rivotril. Porque eu não posso também passar por aqui sem falar nos 3 filhos que eu tenho, né? Que também nunca me deram trabalho nenhum, né? Então, também isso me ajudou a chegar até aqui, né? Eu costumo dizer que eu cheguei até aqui do jeito que eu estou, porque também meus filhos colaboraram para isso, né? Então, eu tenho a comida, eu tenho a música, eu tenho os filhos, eu tenho amigos, eu tenho Deus.
Maravilha.
Eu não posso me queixar da vida, né?
Lu, antes da gente fazer nosso intervalo aqui do programa, eu peço para tu, de repente, nos dá mais uma, falar de mais uma música pra gente rodar aqui nesse final de bloco, pra gente encerrar esse bloco e depois a gente vai para um rápido intervalo.
Eu gosto muito de uma música que o nosso querido falecido Lesandro. Um jovem querido que nós perdemos de uma maneira estúpida, assim, né? Estúpida não, morreu dormindo, né? Mas ele cantava, mas eu acho que essa não está no nosso CD, que é...
É um ano da morte agora do Lisandro, né?
Um ano já.
Uma grande referência.
É, grande referência, grande... um grande amigo,
eu
um grande
muito,
pai.
Eu senti muito esta perda com
Lisandro Paim.
Ele também era um parceiro também do Quilombo, era um parceiro de caminhada, parceiro de correria, então... É um cara, gente fina, enfim, merece.
É, a música que eu gostava, assim, que acho que não está no CD, é que é Deixa o Meu Cabelo em Paz.
Ah, sim, não está no CD.
Não está, mas eu gostaria de deixar como referência, assim, que ele dava vida para essa música, né?
É.
com aquele jeito dele.
Sim,
né?
Declamando, aquele... declamando.
Uh-huh, rapper, né? E ele era todo sério, ele era todo...
Ele era sério, mas um cara meigo, um cara...
Sim, sim. Então, quando a gente via ele se desmontar para ser um rapper, ele era muito gostoso dele cantar a música Deixa Meu Cabelo em Paz. Mas então, Não Chores Mais, a quinta música do CD.
É boa também, né? É bom pra gente terminar esse bloco falando de coisas positivas.
Isso.
Deixando aquela parte que não é tão positiva, assim, né?
Vamos, sim, sim.
Passar por esse processo e acabar com as dores.
Exatamente. Não chores mais.
Vote nos candidatos a vereador do PL.
Esporte, cultura e educação promovem transformação social. Acredite! Professor Cláudio Franzen, vote 22100.
Alexandre Bobadra, 22222. Vamos juntos reconstruir Porto Alegre. Vote Alexandre Bobadra, 22222.
Peixe da Várzea, 22490, Melo 15.
Vote Jaque Ribeiro, 22192.
Vote Jader Porto, 22123.
Sábado tem Gingado, música brasileira para dançar, aqui na FM Cultura. A partir das 21h, uma hora de sons dançantes da MPB, com seleção musical preparada pela equipe da FM Cultura e DJs convidados. E esta semana, quem comanda a playlist é o DJ Adamo, nome conhecido nas noites de Florianópolis. Gingado, música brasileira para dançar. Sábado, 9 da noite, aqui na FM Cultura, a rádio que só toca música boa.
Minha gestão na prefeitura será de um governo de equipe e por isso eu trago o meu vice, que é um médico reconhecido no setor público e que vai ajudar muito na saúde.
Eu conheço a saúde da nossa cidade, Juliana. Porto Alegre é um centro de saúde, mas não pode ser só para aqueles que podem pagar. Os mais vulneráveis também precisam ter acesso. Saúde é um direito e nós vamos trabalhar muito para isso.
Vote 12, Juliana e Doutor Tiago. Coligação Coragem e Mudança, PDT, União Brasil e Federação, PSDB e Cidadania.
O sete mares.
No próximo dia 11 de setembro, 20 horas, no Teatro Túlio Piva, Sandro Cartier apresenta seu novo trabalho chamado Tudo a Seu Tempo. Sua presença tornará esse evento ainda mais especial.
Apoio FM Cultura.
Eu sempre gostei de estar no meio de gente, de ouvir e de conversar. Quando eu entrei para a vida pública, essa paixão virou meu jeito de trabalhar. Porque não posso melhorar a vida das pessoas sem escutar o que elas têm a dizer.
O Melo é gente como a gente.
Dá para ver que o Melo, ele gosta realmente do pessoal daqui.
A gente fala com ele direto no que precisa e ele tá sempre aqui.
Eu vou melhor, eu vou.
Estamos juntos, Porto Alegre, MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos.
O que te afeta em Ubumpuru? Ministério da Cultura e Secretaria do Estado da Cultura apresentam Espetáculo Ubumpuru Transversal, Uma Corpa Marginal, em duas sessões, dias 12 e 13, às 19h30, na Sala Carlos Carvalho, uma realização da Casa de Cultura Mário Quintana. Saiba mais informações no perfil do Instagram, @UbumpuruTransversal. Ingressos antecipados no Simpla ou uma hora antes na bilheteria do teatro. Quanto tempo você resiste? Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
Vote 13 para mudar Porto Alegre.
Em defesa da educação e saúde, vote 13113, Jonas Reis.
Fundadora da Horta Comunitária Morro da Cruz. Me segue, @AnneMoraesPoa, 13913.
13130, Márcio Chagas, pelo esporte, educação e cultura para expulsar o racismo.
A coragem da mudança. Sou Juliana de Souza, professora. Vote 13300.
Para vereador, vote nos candidatos e candidata do Partido dos Trabalhadores. Vote 13.
Propaganda Eleitoral, Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB.
FM Cultura 107.7.
O povo sabe bem que tá na hora de mudar. É tempo de esperança e pôr as coisas no lugar. Maria, minha prefeita de ação e coração. Maria, eu vou com fé, união e
propaganda eleitoral, coligação, o povo de novo na prefeitura. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Federação Pessoal, Rede e PSB.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Na noite de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a intérprete Lu Pinheiro. A Lu estava nos falando aqui, nesse primeiro bloco, falou um pouco sobre a sua trajetória. E, Lu, no último bloco agora, tu falou um pouco sobre o Cambatuque.
Cambatuque.
Então, vamos explicar um pouco esse processo e como é que foi isso para ti.
Então, estava eu numa apresentação no memorial, acho, era no memorial ali na Praça 15, e o Juarez chegou e falou: tenho que te apresentar uma pessoa. Daí eu: como assim? Não, tem uma pessoa assim, ele é da rádio e tal, mas ele tem uma banda, ele... E daí eu não dei bola, eu digo, o Juarez é sempre um brincalhão, fanfarrão, né? Até que eu cheguei ao teu encontro, não lembro como, tá? Porque, de novo, eu vou falar no Covid, não tem como. Mas até que cheguei ao teu encontro, fui muito bem recepcionado e tal, e... E aí foi feita essa proposta de eu entrar, né, na banda. Na época eu trabalhava até as 18h, até as 18 horas. Eu lembro que eu trabalhava na Independência e descia ali, o Joãozinho ia me encontrar e a gente pegava um ônibus e ia. Foram meses assim maravilhosos, assim, né, cantando na tua banda. E o carinho de vocês, assim, para comigo e o meu filho também foi maravilhoso. E a Cambatu, que depois gravou um CD, mas eu já não estava mais, né? Uhum. Mas eu tenho o CD da Cambatu que até hoje na minha casa.
Eu acho que cabe a explicação, a gente falou algumas vezes aqui do João da Bolsa.
Ah, o João da Bolsa!
Eu acho que cabe a explicação, porque como é que surgiu essa coisa da Bolsa, né? O João sempre sentava no banco de trás.
Isso,
ali,
aí tu
e
dizia.
E eu usava sempre uma bolsa. E daí eu entrava no carro, largava no bolsa.
Pega minha bolsa, João.
O João, pega a bolsa.
E aí surgiu o João da Bolsa. É. Nossa, e ele adorava também ir pros ensaios, né? Ele gostava muito do então falecido também, o que tocava cavaco.
Carlinhos
também. Carlinhos. O João também tinha uma. Porque ele já olhava aquele cavaco, né? Ele, depois, logo em seguida, ele começou a tocar também cavaco.
Carlinhos do 100% Beco.
Isso,
também,
é.
Que faleceu agora, infelizmente, em função da Covid, né?
Sim, sim.
Mas, no grupo, Lu. Realmente, tu saiu um pouco antes da gente fazer... Eu não me lembro exatamente como é. Foi antes da gente fazer...
Sim.
A gravação do CD que fizemos, o único, né? Que fizemos do grupo, do Cambatuque. E... Mas tem uma música em específico que tá lá no... Nesse CD do Cambatuque, que se chama Pranto de Amor.
Isso.
Que eu escrevi pensando na tua história. Explica aí a questão. Como é que foi isso?
Então, Pranto de Amor, sabe quando tu tem um carinho muito grande por uma pessoa que te ajuda, que está ali contigo, que era o meu professor na época. E quando ele faleceu, eu lembro que eu estava trabalhando e eu não pude nem ir no velório dele. E como nós tínhamos esse trabalho juntos e tal, e de repente a música saiu da minha vida, né? E aí surgiu o Pranto de Amor, né? Porque eu falei, eu contei, na verdade, como estava a minha vida antes, durante e depois da perda desse professor. Uhum. Eu posso até dizer o seu João Santos, o nome dele. Ele acompanhava muitas cantoras em Porto Alegre e eu era uma delas. E quando aconteceu isso, eu fiquei sem chão, porque, sei lá, era uma coisa muito boa que tinha acontecido na minha vida, né?
Eu devo dizê-lo que, como eu acompanhei objetivamente, essa senhora estava perto. Eu me recordo que nós estávamos fazendo uma apresentação. Fomos,
uma festa de aniversário.
Um aniversário que a gente fez. E depois dessa apresentação, por conta dessa
emoção.
Desilusão e emoção toda que tu estavas bem aflorada, nós, de fato, ao invés de te levar para casa...
Me levou para o hospital.
Eu te levei para o hospital.
Foi.
Eu, tu e o Joãozinho. Porque tu estava realmente bem, bem abalado. E eu sabia, né? Conhecia a tua história, tu já tinha me relatado tudo, enfim. E teve um dia que eu estava no ônibus e eu comecei a pensar na tua história. Então começaram a vir assim, os versos pensando, né, nas questões todas que estavam ali envolvidas, né? Então, era à noite, eu sei que eu estava no trânsito e estava meio engarrafado. E presa no engarrafamento dos meus pensamentos.
Isso,
que era como tu estava te sentindo na época, né? Pelo menos é a maneira que
tu usou bastante metáforas assim para musicar, né? Para colocar a letra, né? E ficou muito linda, nossa. E a melodia é tua, né?
Sim, sim.
Pranto de Amor.
Cansei de ocultar o desejo que insiste em ficar me tirando o sono, preso no engarrafamento dos meus pensamentos. Procuro uma saída pra essa história sem fim. É que meu coração bate descompassado à procura de um amor só pra mim. Sem querer sossegar, é que ainda habita em mim o amor no peito, faz doer, quer se dar sem você merecer. Eu parei no hospital muito mal. Chorei tua baixaria em meu pranto de amor. Quero ouvir tua boca pedindo perdão, o ponteio do teu violão floreando respostas no meu desencanto. Me falaste de um caso banal e eu parei no hospital muito mal. Chorei tua baixaria em meu pranto de amor. Cansei de esperar pelo tempo que tens pra me dar. Cansei de ocultar o desejo que insiste em ficar me tirando o sono, preso no engarrafamento dos meus pensamentos. Procuro uma saída pra essa história sem fim. É que meu coração bate descompassado à procura de um amor só pra mim. Sem querer sossegar, é que ainda habita em mim o amor no peito, faz doer, quer se dar sem você merecer. Pedindo perdão, o ponteio do teu violão floreando respostas no meu desencanto. Me falaste de um caso banal, eu parei no hospital muito mal. Chorei tua baixaria em meu pranto de amor. Quero ouvir tua boca pedindo perdão, o ponteio do teu violão floreando respostas no meu desencanto. Me falaste de um caso banal, eu parei no hospital muito mal. Chorei tua baixaria em meu pranto de amor. Chorei tua baixaria em meu pranto de amor. Chorei tua baixaria em meu pranto de amor.
Bom, eu te falei que daí nasceu a Lu Pinheiro, nesse momento em que eu não me reconhecia mais, não quis me reconhecer mais, não perdendo a minha identidade, mas a Luciane Matos Pinheiro ficou lá. E a Lu Pinheiro daí entrou em ação. É um sobrenome forte que eu gosto, que é o sobrenome do meu avô, e me sinto bem. Aí, nesse momento de escola de samba também, né, na trajetória em escola de samba, nasce então a Lu Pinheiro. Então, eu costumo dizer que durante a semana eu sou a Luciane Matos, final de semana eu sou a Lu Pinheiro.
Quero pegar um gancho nisso, porque algumas vezes tu falou da cozinha que tu estava lá preparando, os alimentos, coisa e tal, e daí, e o sal da Lu? Tem que integrar esse molho aí, falar.
Exatamente.
Da relação da música, da cozinha. Aliás, devo dizer o seguinte, há poucos dias, há poucas semanas, eu recebi aqui a Fátima Farias, né?
Sim,
maravilhosa,
sim,
que
sim.
Ela faz uma, a área dela é gastronomia.
Isso.
E ela faz também uma questão muito bonita com a poesia, né? Escreve, né? É uma poetisa. e que está agora se aventurando a cantar suas
isso,
próprias músicas,
ela me falou.
Compositora, maravilhosa. E tu tá fazendo link entre a Fátima Farias, que já veio aqui, com uma outra mulher que eu já convidei para vir aqui. Não, só estamos a questão assim de fechar uma agenda para conseguir fechar esse horário. Mas é a Kizy Barcelos.
Ah, Kizy, que também
que é
trabalha
a esposa
com
do Vladimir, que ela também tem uma linha que trabalha assim muito com alimentação.
Isso, né? Já foi
um projeto musical também, o Jean.
Maravilhoso. Então, aquele casal é maravilhoso.
É. Então tu tá articulado assim, nesses dois temas.
Sim.
Porque tu também traz essa questão da alimentação.
Sim, então. O Sal da Lu, a empresária aqui, nasceu há uns 15 anos atrás já, que eu venho por gostar de cozinhar e por ver aquela satisfação das pessoas, não me deixou nunca parar de cozinhar. Junto a isso, eu também sou cuidadora de idosos, né? Então, eu costumo dizer que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, assim, né? E agora, até trazendo de novo o Ricardo Hart, ele está coordenando essa parte aí, que ele também é um terapeuta holístico, e ele viu essa necessidade de organizar a Lu empresária, uhum, com a Lu cantora, né? Porque são duas coisas que eu gosto de fazer e posso fazer as duas coisas juntas, não tem problema. Só que eu sempre caminhei sozinha. Criei filhos sozinha, entrei na música sozinha, entrei na cozinha sozinha, né? E então agora eu estou num outro momento da minha vida, né? Espero que Ricardo Harter me ajude por bastante tempo, né? É uma pessoa de luta também, que mora em Cachoeirinha. E, inclusive, essa apresentação lá na Restinga já faz parte também dos contatos dele. Então, eu estou vivendo um momento assim, eu estou me descobrindo, empresário já sou, estou me descobrindo como cantora que posso também vender esse peixe, né? já tenho peixe também aí do Sal da Lu, né?
Sim.
E o Sal da Lu é um presente muito especial, esse nome que eu ganhei da minha nora, a Anne. Um dia a gente conversando sobre a Melô, e ela falou que vamos colocar o Sal da Lu. Eu disse, sal não vai parecer uma coisa salgada, alguma coisa. Não, Lu, sal vem de sabor. E isso me soou como uma coisa tão boa assim, porque é isso, né? A comida é sabor, né? Na minha vida, pelo menos, tudo que eu faço tem que ter sabor, senão... Senão de nada adianta, né?
Que maravilha. Lu, a gente não pode deixar de citar uma composição que eu acho maravilhosa, com uma interpretação excelente, maravilhosa da Lu Pinheiro, que é a do Vladimir Rodrigues, chamada Lágrimas e Pensamentos. Quando tu me mostrou, alguns anos atrás lá, quando, na época do Cambatu, que ainda lá, deve ser acho que lá por 2011 mais ou menos, tu me mostrou essa gravação, eu achei maravilhosa. Como é que foi essa música?
Então, eu participei... O Luiz Braz, na época, também fui para show de calouros, né? No Ipiranguinha, show do Quilo com o Luiz Braz. Fui participar de um evento lá. Era um show de calouros e eu tirei o segundo lugar. Então, até o décimo lugar, teria direito a colocar uma música num CD. Né? Mas só que tinha que ser música autoral, né?
Uhum.
E então o Joel, que é conhecido por Bibi, né? O Joel, não lembro como é que eu cheguei até o Joel, mas foi, acho que através do Vladimir. Eu tenho uma música. E ele me falou sobre a música. Disse que o Vlad estava ali, porque a música é do Vlad, a letra é do Joel.
Tá.
O Bibi. Ele disse que estava lá, o Vlad, e aí disse que o Joel olhou para ele e disse, cara, isso aí dá uma música maravilhosa, e disse que começou a colocar aquela letra. E aí, na época, eu lembro que ele tinha um cuidado assim com essa música, ele disse, não, mas tu pode pode interpretar essa música, sim. E aí começou todo um trabalho de estúdio e tal, né? E essa música tá no CD do Show do Quilo. É a segunda música da faixa. É Lágrima e Pensamento, nome da música.
FM Cultura 107,7. O Sal da Lu convida segunda feijoada com samba, domingo 8 de setembro, a partir do meio-dia, com samba a partir das 15 horas, às 3 da tarde. É R$50 a feijoada, mais o samba, ou R$10 o couvert. O endereço, então, é na Luiz Afonso, número 255, aqui na Cidade Baixa.
Novo Sabor.
Novo Sabor. Ingressos, Lu?
Ingressos pelo WhatsApp, né, que está no convite. É, pelo número 998-349481. Bom, mais uma vez eu gostaria de falar do apoio produção Artec Soluções, ADM, TI e Marketing. Que é essa empresa que está me assessorando agora, né? Me dando um impulso aí, né? Então, eu gostaria que todos os amigos que tiveram na primeira feijoada o ano passado, que foi um sucesso, com sorteio de brindes, com brincadeiras, com rifa de cesta de café da manhã, foi muito bom, muito bom. Lotamos o Novo Sabor lá. E agradecer também a pessoa da Jaqueline, né, que mais uma vez está me cedendo o restaurante para fazer novamente essa feijoada. Teremos também, não posso esquecer, da minha mana que vem de Pelotas.
Opa.
Com os doces de Pelotas para vender na feijoada, né? E é isso, assim, é sempre trabalhando e cantando e a vida é só sucesso, é só alegria. Te agradecer pelo espaço, pelo carinho de sempre. Alô, Barcelos!
Capaz, Lu. O espaço é nosso, o espaço é para isso mesmo. É, muito obrigado mais uma vez. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi do Igor Lacerda. Produção e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta-feira, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.